A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Rogério Cabral, falando sobre o uso de agrotóxico. Aí eu já quero começar, Rogério, te perguntando sobre uma polêmica. Usar ou não usar, ou o excesso, como tudo, é quem acaba trazendo grandes prejuízos, e inclusive a saúde humana. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da 98FM de Campo Formoso e região, a todos os presentes aqui no estúdio, na pessoa do Macário. Ninguém é hipócrita de dizer qual é o melhor dos mundos que não usássemos o defensivo agrícola, né? O melhor dos mundos seria esse, mas a gente não vive no melhor dos mundos. A gente tem a necessidade, a gente não tem condições hoje de produzir alimento para toda a população mundial. Só sendo sem utilização de defensivos agrícolas, vai ter gente brava comigo agora ouvindo. Mas assim, a gente tem que ser sincero no que está acontecendo, no que acontece. A gente tem um exemplo clássico, agora a gente teve um primeiro experimento mundial sobre a questão do não uso de agrotóxicos em um país inteiro, Sri Lanka. Sri Lanka, o ano passado, baixou uma lei que era proibido a importação de defensivos agrícolas em produção e não podia usar mais. E começou uma derrocada no país, que ele atingiu, em junho, o nono mês seguido, batendo recorde histórico de inflação. Quando chegou em julho, as pessoas foram sem emprego, sem comida, estava um negócio. O primeiro, não foi tudo por causa do não uso do agrotóxico, mas o primeiro passo dado nesse negócio foi essa proibição do uso de defensivos agrícolas lá no Sri Lanka.
Rogério, seja.
Foi justamente com a queda do presidente, que invadiram o palácio do governo, foi uma confusão desgramada lá.
Rogério, seja, então, hoje, para produzir em grande escala, é preciso e é necessário o uso. E aí eu aproveito para te fazer outra pergunta. É necessário o uso do produto. Aí eu te pergunto, por que essa questão? Agrotóxico e defensivo agrícola, é para quebrar o tabu? O que é que tem isso aí?
Porque a gente até brinca que é assim. O nome no registro, lá na Constituição brasileira, é agrotóxico. E existem as sinonímias, os apelidos do bicho, né? Os apelidos que a gente fala aí, que é defensivo agrícola, agroquímico. Existe agora a legislação, está mudando para botar uma pesticida. Sair do agrotóxico e virar pesticida. O nome, mas a gente se convencionou muito a trabalhar agroquímico, defensivo agrícola, que é um nome que a gente usa sem muito, que muita gente usa para dar uma quebrada nele, né? E fica aí o pessoal que é contra usa sempre, tem que ser agrotóxico, mas isso aí não interfere na sua utilização. O que é que acontece? A gente precisa dele, a gente tem que atingir. O defensivo, ele não aumenta a produção, mas ele faz com que ele impede que os vetores que atrapalham a produção atuem na lavoura. Então, a gente precisa ter a consciência do uso correto e seguro do agrotóxico, do defensivo, do agroquímico, como quer que pesticida, né? Então, a gente precisa trabalhar pesado, como a gente tem feito aqui na zona rural do Campo Formoso, muito com os produtores, discutir assim, se tem que usar, vamos usar direito? O que é que a gente não pode fazer? A gente não pode usar ele de todo jeito, porque a gente acha que vai ter um problema na frente, vamos utilizar logo. A gente sempre brinca com o produtor rural, que hoje o cara chega na roça aqui em Campo, normal, a gente usa Campo Formoso, porque Campo Formoso é o nosso ambiente, né? Mas é normal, o cara chega na roça, vai no galpão, pega o defensivo e vai para a roça aplicar. A gente pede sempre ao produtor, em vez de ir para o galpão primeiro, vai na roça, observa, se preciso for, vai no galpão buscar o defensivo. Vamos inverter esse negócio para poder acabar utilizar. A gente tem que entender uma coisa, se a gente usar o produto com a recomendação adequada, com a dosagem que o produtor e que o agrônomo fez, porque a gente tem algumas situações, Marconi, o que é que acontece? Tem produto que a dosagem é 10 ml para 100 litros de água. Aí o produtor pega no túnel de 200 litros para botar 20 ml. Aí ele bota 20 ml, não muda a cor, não dá cheiro, não dá nada. Isso aqui vai fazer efeito, não. Deixa eu botar mais. Aí aumenta a dosagem. Então eu pego, não uso a dosagem recomendada pelo produtor, pelo engenheiro agrônomo. Ele tem a carência do dia que eu posso usar, do dia que eu usei, do que eu posso consumir o produto. Aí vai ter produto que é um dia, vai ter produto que é 15 dias, vai ter produto que tem 90 dias.
Também a questão dos EPIs, né?
É, aí eu vou chegar lá. Aí o que acontece? A gente pega, o cara vai e consome antes do período recomendado. Se ele vai fazer, como você falou, do EPI, ele vai fazer a aplicação, ele vai de bermuda e chinelo. E não usa o EPI adequado, que é o equipamento de proteção individual. Que é a calça, o jaleco, o avental, luva, máscara, óculos, bota, viseira, tudo isso protege. Então, se eu fizer, utilizei a minha recomendação adequada, a recomendada mesmo, consumi no período de carência adequado, usei os equipamentos de proteção, os danos que esse produto pode causar ao meio ambiente, ao consumidor e ao aplicador são bastante minimizados. Então, a vida útil de quem trabalha com defensivo agrícola, ele é aumentado se ele tomar os cuidados adequados. Então, é muito comum você chegar na zona rural, acaba dizer que está calor. E a gente está frio esse dia, né? Mas a gente sabe que quando bate outubro, novembro, o negócio pega aqui para a gente. Então, é muito quente. O cara diz, ah, é calor demais. Mas os EPIs hoje, eles estão muito confortáveis termicamente. Para você ter ideia, tem gente que compra EPI hoje para trabalhar na enxada. Está no trabalho normal lá, mas ele usa o EPI para proteger do sol. Ou seja, é um equipamento que é mais adequado, mais confortável hoje. Acabou aquele negócio do cara ficar muito incomodado com a questão do EPI.
Bom, 1h22, nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Rogério Cabral. Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Bom, Rogério, em 1998, o cantor Leandro veio a óbito e muita gente ficou assustada naquela oportunidade porque, olha, ele morreu de câncer, mas foi oriundo do trabalho da lavoura do tomate. E agora, Campo Formoso, tem muito produtor rural investindo no tomate. Porém, quais são os riscos se não aplicar direito o agrotóxico ou a questão da alimentação do tomate que é colhido? O que se faz necessário? Porque muitas vezes tem um temor da mosca branca, tem que agir. Como é que você retrata esta situação? Olha que nós estamos falando de 1998, quando o Leandro nos deixou e muita gente naquela oportunidade disse, olha, porque eles estavam trabalhando na lavoura de tomate, aplicou o veneno e foi dali que foi desenvolvido o câncer.
Essa questão da ligação com câncer, com defensivo, existe outra ligação também bastante feita, que é a do suicídio, né? Também a questão, áreas onde se consome muito agrotóxico, defensivo agrícola, de maneira inadequada, também se reconhece algumas situações do aumento do número de suicídios. Então, faz a comparação. Mas é muito complicado fazer essa ligação. Tanto é que hoje nenhum cientista de renome, que seja grande no negócio, ele consegue fazer essa ligação. Ó, você teve porque usou o defensivo. Grande parte das pessoas que trabalharam com defensivo, nós na frente, eles em algumas situações apresentaram o câncer. A gente não consegue fazer essa ligação tão próxima com relação ao uso e ao câncer, ao suicídio. Mas é sabido que quanto mais você usa, ele não tem aquela questão de ser assim, usou, acusou a intoxicação. Ele vai juntando. Vai juntando no tecido adiposo da gente, ali nas gordurinhas da gente, né? Ele vai juntando, vai juntando, vai juntando. E quando chega no nível alto de intoxicação, a gente vai começar a apresentar sintomas diversos. A exemplo de tonteira, ânsia de vômito, tremedeiras, disfunção erétil. Há uma ligação, muita questão do câncer. Eu estava uma vez, eu fui dar uma palestra uma vez em Lagoa Grande, Pernambuco, numa fazenda de uva grande lá, e em seguida, falando sobre, justamente sobre defensiva agrícola, em seguida entrou uma engenheira de segurança do trabalho que ia falar, que ia falar sobre EPIs, e ela chocou todo mundo. Ela começou entrando com os vídeos de câncer de pênis. Então, cortado pela metade, todinho, ou seja, existia uma grande quantidade de pessoas que aplicadores que tinham câncer de pênis. Por quê? O cara está fazendo a aplicação e vai parar para fazer, para urinar, para fazer alguma coisa. Então, pegava ali com a mão melada. Então, facilitava essa questão do aumento de câncer. Então, não é que eu estou dizendo que quem pegou vai ter, mas aumenta-se a possibilidade de se ter. Entendeu? Então, é muito ligado isso aí. Isso é muito próximo, assim, essa questão do uso inadequado. A gente chega numa situação que você chega hoje em Campo Formoso, às vezes você fala com algum produtor de tomate e o cara diz, eu não como tomate. Porque ele faz a aplicação. A gente está caminhando para uma situação aqui em Campo Formoso de acabar a cultura do tomate.
Dizem que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né?
É a dose.
De repente, agora há pouco tu dizia, né, que se o cara tem que aplicar 10 ml, mas ele quer aplicar 100 ml, vai atrapalhar, vai prejudicar, né?
É, justamente. A gente chega numa situação que a gente está caminhando, como eu estou dizendo, a gente está caminhando com um uso inadequado defensivo, ele pode acarretar na eliminação de uma cultura rentável como é do tomate para Campo Formoso. Se ele começa a rodar, já diminuiu muito a área plantada. Eu gosto de lembrar que Juazeiro e Petrolina produzia tão pouco tomate que só tinha 3 fábricas de processamento. A Sica, a Palmeiron e a outra me fugiu o nome. Tinha 3 fábricas. E hoje a produção não faz frente a Campo Formoso. Entendeu? Então, ou seja, era uma produção muito grande e o uso inadequado, o controle de pragas inadequado... Marconi lembrou da mosca branca. Então, foi quando a mosca branca entrou, a gente começou a usar de todo jeito e não conseguiu controlar. A praga hoje que tira o sono do produtor aqui em Campo Formoso é a traça. A gente começa a usar, e a traça não está nem na roça. A gente não sabe nem que ela está na roça. Quando ela chega, a gente usa produtos mais caros, mais fortes. Quando ela não está e quando ela chega, a gente não tem o que usar mais.
Nós voltamos então com a entrevista ao vivo hoje aqui com o engenheiro Rogério Cabral, engenheiro agrônomo, Marconi Nunes.
Rogério, quanto às pequenas propriedades e médias propriedades, às vezes o agricultor ele desenvolve culturas de pequena escala, ou seja, a plantação do mamão, da laranja, do abacaxi, do limão Tahiti, que é uma fruta que está bem vendida no mercado, mas em pequena escala em algumas propriedades, até mesmo na agricultura familiar, que eu não coloco como orgânico, mas que precisa ter aplicação de produtos. Quais os cuidados e os riscos, uma vez que a propriedade é pequena, mas tem vizinhos ao lado? Qual o procedimento a ser adotado?
A gente sempre, quando ele está orientando os produtores, eu sempre digo, ó, se você, quanto menor a escala, mais fácil você trabalhar sem o uso do defensivo. Uhum. E sem, a gente vai até falando no começo, hoje é difícil você produzir em grande escala sem ser com produtos químicos, né? Mas tem gente que faz, viu? É interessante, eu sempre digo, é impossível você alimentar esse povo todo, esses 7 bilhões, com produtos sem a utilização defensiva, mas você consegue. Tem um nicho de mercado, o pessoal que tem mais dinheiro, o pessoal que poder aquisitivo melhor, tem grandes áreas que produzem organicamente, certo? É para depois, olha, disse que não tem condição. Tem. Mas é um negócio muito específico, um custo mais alto. Você tem ideia, eu estava vendo uma reportagem no Globo Rural do cara que produzia galinha orgânica. O ovo é 2 vezes mais caro do que o que a gente compra, né? Então... tem, se para o cara tem, você tem ideia, o cara está com planejamento de chegar a 500 mil galinhas orgânicas. Entendeu? Então, existe a possibilidade de se produzir em grande escala organicamente, mas o normal, assim, para a gente conseguir alimentar esse povo todo que a gente tem que... É como um amigo meu fala, nosso senhor tem um bocado de inquilino. Então, Esse pessoal tem que, né? Para alimentar esse pessoal todo, a gente precisa produzir em grande escala. Em grande escala, a gente produzindo, a gente vai produzir utilizando defensivo, porque é a forma que a gente consegue mais garantir essa produção. Deus queira que a gente tenha evoluído bastante para defensivos menos tóxicos. A gente tem trabalhado mais específicos. A gente tinha falado aqui na estante, falando sobre o tamarão na estante, não foi? O tamarão, ele é um produto extremamente tóxico, é um produto de largo espectro de atuação, ou seja, ele pega quase todo tipo de inseto, e é um produto antigo.
Ele foi banido do...
Ele foi banido. Mas aquele negócio, tem muitos produtos similares a ele que continuam atuando, porque o nosso sistema de regularização de agrotóxicos no Brasil é muito lento. Então faz com que demore tanto para ficar liberado um produto mais moderno, que o produtor fica se agarrando a produtos antigos, muito tóxicos. A gente precisa de produtos mais modernos, produtos mais específicos, ou seja, eu quero atacar o ácaro rajado, eu tenho que ter aquele produto para o ácaro rajado, não um produto que pegue todo tipo de... A gente tem um produto mesmo, Decis, um exemplo. Ele é um piretroide, ou seja, ele mata todo tipo de inseto. Quando eu uso ele, 15 dias depois, provavelmente eu terei um ataque severo de ácaro, porque eu acabei com os inimigos naturais todinho. Aí vem lá o ácaro desenvolve e causa um ataque. Então eu preciso de ter produtos mais específicos, menos tóxicos, mais biodegradáveis, ou seja, se degradem mais rápido no ambiente. A gente precisa disso. E para isso a gente precisa melhorar as nossas leis de liberação. Hoje, para você ter ideia, se um produto, acaba descobrir um produto, desenvolver um produto, ele colocou aqui no Brasil para registro, ele vai chegar para o produtor rural com pelo menos 10 anos de atraso, que são 10 anos, até você conseguir fazer a liberação de um produto para ser utilizado. Ô
Rogério, nós já falamos aqui sobre tabus, já falamos aqui sobre o uso controlado, a necessidade do uso controlado, dos EPIs, que o produtor tem que estar atento ao que o engenheiro agrônomo disse que ele tem que aplicar. Eu vou dizer assim, que o engenheiro orientou a fazer a aplicação.
Orientou, né?
Então eu vou aproveitar para te perguntar, mas e aquele pequeno produtor? Aquele cara que trabalha com agricultura familiar, que talvez não tenha... A gente sabe que hoje também o profissional está bem mais fácil, né? Hoje tem engenheiro agrônomo aí que trabalha para as grandes empresas, para os grandes produtores, mas também tem aquele engenheiro agrônomo que trabalha através, por exemplo, um programa que a gente vê que é excelente aqui, em parceria com o Senar. O Senar hoje aqui em Campo Formoso desenvolve, e só em Campo Formoso não, né? Campo Formoso, Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim, nossa região toda. E para aquele pequeno produtor que ele não tem tanto acesso às tecnologias, à informação, quais são os cuidados básicos que ele precisa ter na hora de aplicar determinado produto na sua rocinha, aquela rocinha que ele tem, que tem produtos diversificados?
Primeiro ponto, só usar o defensivo quando necessário for. Ele não vai usar porque ele vai dar uma praga, então deixa eu usar antes, porque a gente não vai ter essa eficiência. A gente facilita, usando dessa forma, a criação da resistência da praga ao produto. Então é muito comum chegar na roça aí e o cara dizer, tal produto era muito bom e hoje não serve mais. Por quê? Porque foi sendo utilizado de maneira errada. Você começa aumentando a dosagem. Você tem ideia, quando eu me formei nos ISO de 2001, a gente tinha um produto que era fantástico, é bom até hoje esse produto, o Vertimec. O Vertimec usava a dosagem 5 ml para 20 litros de água. Trabalhei em Juazeiro com um lógico, coordenava uma empresa de produtos agrícolas lá até 2011. Quando eu saí em 2011, a dosagem era 20 para 20. Hoje já é 30 para 20, porque o uso inadequado foi criando resistência e o produtor prateou, foi que começou a aumentar a dosagem. Para você, em 20 anos, recebeu uma dosagem de 5 ml para 20 litros, para 30 ml para 20 litros. Para você ver como é que foi. Primeiro, por isso que eu digo, se vai usar, só usa se necessário for. Identificou a praga, usa. Se não identificou, não usa. Se vai usar, identifiquei a praga. Eu tenho que ter orientação técnica. Hoje a gente, como você mesmo pontuou, a gente hoje tem profissionais, a gente tem cerca em Campo Formoso, na área de atuação de Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Pindobaçu, que é a área de abrangência do Sindicato Produtor Rural de Campo Formoso, a gente tem cerca de 25 profissionais agrônomos, veterinários ou tecnistas trabalhando em assistência ao produtor rural. Você tem hoje, então, quer dizer, a democratização da assistência técnica, principalmente em nossa região, está muito forte. E está chegando mais gente aí, está tendo mais contratado mais gente, está iniciando mais turmas aqui de assistência técnica, então tem aumentado. Então, segue a orientação do profissional, certo? Segue a orientação do profissional. Quando esse profissional recomendar o produto, usa a dosagem que foi recomendada. Acontece muito, eu me vejo aqui agora quando eu me vejo de uma situação que é interessante, a gente às vezes encontra produtor, pequeno produtor, só de hortaliças, que ele diz, não uso defensivo. Ele usa no vocábulo comum, não usa veneno. Né? Mas aí ele vai lá e usa produtos que são veterinários, que são para combate de mosca. Os dois grandes exemplos, a gente tem o Barragem e o Colosso. Então, o cara disse que não usa, mas está usando produto químico. Também, muito forte, muito severa a sua utilização. Então, se vai usar, usa produto específico, seguindo a orientação do produtor, na dosagem recomendada, com equipamento de proteção individual. Desde o primeiro manuseio, tu foi para o galpão para pegar o defensivo, você já tem que ir paramentado, tem que ir já vestido. Você usou o produto, respeita a carência do produto. Respeita a carência. A carência, como eu disse anteriormente, eu usei esse produto, hoje eu tenho a quantidade de dias que eu posso utilizar, consumir esse produto. Eu vou de um dia até 90 dias, 100 dias, dependendo do produto, entendeu? E uma situação, você tem ideia como essa situação é tão sensível para ser trabalhada, que foi implementado pelo governo federal agora uma lei que diz o quê? Para você aplicar o defensivo agrícola, você vai ter que ter uma carteirinha de habilitação, igual carro, meu velho. Então, para você poder ministrar esses produtos na propriedade, isso, claro, vai ser muito mais fácil combater, fiscalizar nos grandes produtores, grandes, médios, né, produtores, e no pequeno vai chegar por último isso, infelizmente é assim que funciona, que a fiscalização não vai chegar no pequeno primeiro. Então o cara só vai poder utilizar o defensivo se ele tiver a carteirinha.
Tiver habilitado para tal.
Habilitado para tal, você tem ideia. Que nem é todo engenheiro agrônomo que pode dar esse treinamento. O governo federal fez o Senai entrou num convênio com a CropLife Brasil. A CropLife Brasil é uma empresa que representa todas as multinacionais que trabalham com produtos químicos no Brasil, no mundo inteiro. E aqui no Brasil é a CropLife Brasil. CropLife é no mundo todo. E eles estão treinando os agrônomos que vão poder trabalhar esses produtos. Só quem vai poder ministrar esse treinamento é quem fizer esse curso, para você ver tanto cuidado que é para você chegar numa situação dessa.
Bom, 1h48. Olha, nós queremos agradecer aqui ao engenheiro Rogério Cabral pela sua participação conosco aqui hoje no Jornal 98 Notícias. É um assunto que demanda muito tempo. Claro que posteriormente, na medida do possível, nós vamos convidar o Rogério para estar conosco em mais uma oportunidade aqui. Rogério, muito obrigado então pela tua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias.
Quem agradece sou eu, poder ajudar é levar conhecimento para o produtor. Essa é a função da gente, isso é o que move, é o que nos move. É levar informação ao produtor, tanto que a gente agora também está, eu estou entrando para o ramo da comunicação também, né, Macarena? A gente tem o podcast que acontece a cada 15 dias, o CampusCast, que foi feito a empresa da gente, a GeoCampus, que desenvolveu ele. Então, a cada 15 dias a gente leva uma pessoa para discutir um tema específico, para desmistificar o agronegócio, para as pessoas de maneira fácil, sim, como se fosse a gente brinca que é uma mesa de um bar. A gente toma até uma cervejinha lá durante o podcast, para ser descontraído e o produtor entender as coisas mais difíceis com relação. Essa semana a gente está levando Paulo Roberto, produtor rural aqui da Itinga, Antônio Gonçalves, para a gente falar sobre o preço do pioneirismo no agronegócio. Paulo Roberto é um pioneiro na uva, na região aqui de uva de vinho, aqui em Antônio Gonçalves. E a gente quer mostrar às pessoas que dá para você ser pioneiro, para você trazer uma cultura diferente. Infelizmente, no Brasil é mais difícil porque a gente falta pesquisa ser disseminada. E às vezes quem tem que fazer isso é o produtor rural. A exemplo de Paulo aqui em Antônio Gonçalves. Então ele vai ser nosso entrevistado sexta-feira, às 8 horas da, 6 horas da noite, às 18 horas. A gente vai estar lá no nosso canal do YouTube, lá na Geocampus. Né, para fazer. Outra coisa que a gente tem que pontuar aqui é lembrar que o Senar está aqui, junto com o Sindicato do Produtor Rural, trabalhando pesado para poder desenvolver a cidade, a região. A gente tem João Barreto, no cabo ali, que é ferrenho, defensor da assistência técnica aqui na região. A gente sempre brinca que João é o cabo da frente, é o testa de ferro da gente ali para discutir as coisas. Então a gente está aí, a gente precisa, as pessoas podem procurar o sindicato, a gente está lá. As pessoas têm o Agronordeste 1, que já está finalizando, mas tem o Agronordeste 2, está começando já. A gente já tem turmas aqui de caprinos, de abacaxi, de café aqui na região, já iniciando. Então a gente está crescendo e crescendo mais. Então precisa do produtor rural também. Tem a questão da contribuição sindical, que agora está em até setembro, é facultativo. Mas a gente tem trabalhado muito para o produtor sentir vontade de ir para cá. Né? A gente sempre brinca, o Humberto Miranda, que é o presidente da FAEB, ele sempre fala, não é pelo dinheiro, porque o dinheiro que, para você ter ideia, uma pequena propriedade rural vai pagar por ano R$34,00. Por ano. E você tem direito a 12 visitas de um profissional de nível superior na sua propriedade. Ou seja, não é pelo dinheiro, é pelo engajamento, é por acreditar na luta, né? Na causa. Então a gente está aí, a gente está disponível. Eu trabalho pelo Senar no Reciprocidade, ou seja, todo produtor que paga essa contribuição sindical tem direito à assistência técnica minha lá uma vez por mês na propriedade. Quem tiver interesse, procura o Sindicato Produtor Rural lá com o João Barreto, com o Jaqueline, que fica lá, que eles vão fazer o link de contato para a gente poder fazer essa assistência. Então, vai vir a exposição aí, a gente está junto na exposição também, a gente vai dar uma palestra sobre palma lá, no dia lá da exposição. Então, estamos aí, o desenvolvimento agropecuário, a gente precisa dizer. Desenvolveu a roça, desenvolveu a cidade.
É isso. Ok, nós agradecemos mais uma vez aqui o Rogério Cabral, sempre colaborando conosco aqui no Jornal 98 Notícias.